Vamos então, muito bom dia, vamos então iniciar os nossos trabalhos. No final da reunião, depois pedia aos coordenadores dos grupos parlamentares para acertarmos uma reunião, se possível amanhã, mas veríamos isso no final da reunião. Em matéria de iniciativas legislativas, temos apenas um projeto de resolução do PSD, que recomenda a elaboração e implementação urgente de um novo Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos. E eu perguntava ao PSD se pretendem fazer a respectiva apreciação na comissão ou em plenário. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas estamos a falar do ponto 3, não é?
Do ponto 1.
As iniciativas quais são?
É o projeto de resolução. Sim. Se o debate é em plenário ou em comissão?
É em plenário.
Muito obrigado. Em matéria de iniciativas europeias, não está nada sinalizado para esta comissão. E, sendo assim, passamos então à discussão e votação na especialidade do texto de substituição que deu a entrada, mas tenho também a informação que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem propostas de alteração ao texto de substituição que entrou. E estamos já no ponto 3 da ordem de trabalhos.
Tenho que sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente, com toda a franqueza, eu parece-me que o esforço realizado por nesta proposta de substituição, quer dizer, é apenas um corte e costura dos projetos que estavam em cima da mesa, quando eu acho sinceramente que o texto, ficando assim tudo junto, intui a ideia errada no leitor de que não se está a qualificar o homicídio contra os jornalistas, quando verdadeiramente o que se está a fazer é isto. E portanto eu propunho uma redação que fosse uma redação tentando manter, apesar de tudo, o inciso da proteção jurídico-penal que consta do projeto inicial do Partido Socialista, mas o projeto inicial do Partido Socialista também vai no sentido da qualificação do crime de homicídio contra os jornalistas, porque é essa alteração que é proposta, a alteração ao artigo 132. O artigo 132 tem que ver com o homicídio qualificado e, portanto, nesse sentido, para não incutir uma leitura errada, eu que sugerir é que o objeto dissesse que a presente lei procede à 45ª alteração, tal, qualificando o crime de homicídio cometido no âmbito de uma relação de namoro ou contra jornalistas no exercício de funções, vírgula, reforçando a sua proteção jurídico-penal. Até porque este reforço é um reforço comum, quer aos jornalistas, quer aos cidadãos numa relação de namoro. Portanto, quer a qualificação do homicídio, quer o reforço da proteção jurídica, do meu ponto de vista, devem merecer uma redação que abarque as duas coisas, porque verdadeiramente são essas duas coisas que são o objeto desta alteração. Senhor Presidente, já agora uma segunda alteração que eu sugeria, e que é uma chamada de atenção, que tem que ver com o seguinte, que a gente muitas vezes nas redações finais, seguindo a lei formulário, não acautelamos. A lei formulário o que diz é que se deve pôr pontinhos nas normas que não se altera e se deve transcrever por inteiro as normas que são objeto de uma qualquer alteração. Ora, o que acontece é que normalmente quando se altera a linhas, esquece-se que o proémio desse ponto, que depois é desenvolvido em alíneas, também consta da norma. E a norma, sem a leitura do proémio, fica um bocadinho ininteligível para quem não tem à mão o código. E, portanto, eu, sinceramente, a boa interpretação que eu faço da lei formulário é de que, quando se altera uma alínea qualquer, se deve, no texto, também transcrever o proémio do número, sob pena de não se conseguir ler ou não se conseguir entender à primeira o que é que se pretende com esta alínea. O observador que lê no Diário da República, como é evidente, e é esse o objetivo da lei formulário. Neste caso concreto, até o proémio remete para o número 1, para o número anterior. Mas eu, enfim, acho que não vale a pena transcrever o número anterior, mas pelo menos o proémio do número 2, para que se perceba que as alterações que estão a ser feitas nas duas alíneas deste número 2, o que é que elas querem dizer, porque senão não se consegue perceber exatamente. Mas aí é já mais uma questão de técnica jurídico-legislativa, que me parece, repito, Sr. Presidente, que é a interpretação adequada que se deve fazer da lei formulária. Mas, enfim, isso já é uma questão, uma technicality. A outra questão, a questão do objeto, é que, de facto, eu propunha como, apresentava como proposta de redação, porque me parece, de facto, que é muito mais consentâneo com aquilo que é o objeto das duas propostas e o texto de fusão deve refletir exatamente esse objeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sim. Perguntou. E relativamente ao inciso, ao título.
Sim. Portanto, seria no âmbito de uma relação de amor contra os jornalistas no exercício de funções.
Portanto, eu vou ler. O texto de substituição com os melhoramentos propostos pelo deputado Marques Guedes. Proposta de texto de substituição, portanto, 45ª alteração ao Código Penal, tal, qualificando o crime de homicídio cometido no âmbito de uma relação de namoro jornalistas
e contra
jornalistas no exercício de funções, reforçando a sua proteção jurídico ou penal, relativamente ao objeto, no mesmo sentido, não, no exercício de funções. Exato. E no artigo 132, o número 2 do artigo 132, a epígrafe de ser transcrito também. Não, o proémio do número 2, portanto, das alíneas que são alteradas do número 2 do artigo 132. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, tem a palavra.
Aqui em conversa com o deputado Isabel Moreira, há aqui uma questão que é, dada a construção do tipo do homicídio qualificado, a integração nas cláusulas qualificativas destas situações não qualifica diretamente a conduta. Ou seja, o homicídio jornalista, no exercício de funções, ou o homicídio na relação de namoro, não passam a ser automaticamente homicídio qualificado por causa desta intervenção, como não o são nenhuma das outras situações previstas no artigo 132. Portanto, eu aqui diria que a redação devia dizer qualquer coisa como integrando nos exemplos padrão do tipo de homicídio qualificado. É por isso que este aqui, este artigo primeiro fazia melhor.
Desculpa, o que está a dizer é que a inclusão na alínea destes dois tipos não os qualifica como.
Não diretamente. Nenhum dos comportamentos das previstos na alínea 132, no número 132, é automaticamente um homicídio qualificado. Têm que ser todos mediados pela cláusula geral da especial censurabilidade. E, portanto, parece-me tecnicamente estranho dizer que estamos a qualificar. Podemos dizer qualquer coisa como, incluindo na previsão do homicídio qualificado, situações de. Acho que seria o mais neutro e correto.
Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só, reforçando o que acabou de ser dito na sequência da conversa que estávamos a ter, eu recordava até o debate que tivemos em plenário, ou seja, O que aqui se faz, e bem, e do nosso ponto de vista, é, nestas cláusulas, adicionar tipos de culpa. Porque aqui, o que aqui está em causa, do ponto de vista jurídico ou penal, são tipos de culpa e não tipos de ilícito. Ou seja, já tínhamos... Porque, a não ser assim, até podemos dar a ideia errada de alguém condenado anteriormente à aprovação destas alterações por homicídio qualificado numa relação de namoro, seja, enfim, seja revogada a sua sentença, porque o direito penal aplica-se retroativamente. Antes mesmo desta alteração, já temos condenações por homicídio qualificado em relações de namoro, porque estas cláusulas são exemplificativas, são tipos de culpa e não tipos de ilícito. Mas de acordo com os pareceres que recebemos, os pareceres foram no sentido de que há espaço para isso e que é um sinal positivo que o direito penal, tal como fez na violência doméstica, no caso do homicídio qualificado, aumenta um tipo de culpa que é a relação de namoro, no caso. Porque a não ser assim, dá a ideia, e foi menos essa a intervenção que tivemos no plenário, de que nós na Assembleia estamos automaticamente a qualificar, no caso a relação de namoro, como homicídio qualificado. E não estamos, estamos a aumentar... com isto, a cláusula dos tipos de culpa, mas depois só preenchendo a outra cláusula geral é que caso a caso é que haverá ou não homicídio qualificado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Presidente, eu no fundo revejo-me naquilo que acabou de ser dito, quer pela Sra. Deputada, quer pelo Sr. Deputado Rocha Andrade, e talvez que de facto melhor ainda ficaria o objeto se tivéssemos o cuidado de pôr que a presente lei proceda à 40ª tal, qualquer coisa no género, vírgula, integrando na previsão de qualificação do homicídio os crimes cometidos no âmbito, e se for no plural, os crimes cometidos no âmbito de uma relação de namoro e contra jornalistas no exercício de funções, reforçando a sua proteção jurídica ou penal. Eu acho que assim fica mais rigoroso e vai mais ao encontro, de facto, daquilo que verdadeiramente se pretende com este diploma.
Presumo que são consensuais estes melhoramentos. Portanto, podemos dá-los por integrados relativamente a esta última formulação. Ia pedir ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes, poderia repetir para... Já está? Bom, como é que vamos votar isto? Não há... eu iria reler, agora ver se consigo fazê-lo. Portanto, a... Sim. Portanto, iria reler as alterações, ou a versão definitiva das alterações propostas. Portanto, o objeto... Quanto ao objeto... ficaria, a presente lei procede à 45ª alteração aprovada pelo decreto tal, integrando na previsão de qualificação do homicídio os crimes cometidos no âmbito... Os crimes cometidos no âmbito de uma relação de namoro contra jornalistas no exercício de funções... contra jornalistas no exercício de funções, reforçando a sua proteção jurídica ou penal.
Não, peraí, são jornalistas que não há.
Tem que ser cumulativo.
Vai se demorar, não faz mal.
Sugerem-me bem como contra jornalistas. Bem como pode ficar assim? Bem como contra jornalistas no exercício de funções, reforçando a suspensão jurídica ou penal. Portanto, com estas alterações, vou pôr à votação a proposta de texto de substituição. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade. E agora? Passamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda a suspensão das ações de despejo nas casas de função da Guarda Nacional Republicana em Alcântara, Lisboa. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Peço desculpa, não sei se o deputado Samuel Pereira já tinha transmitido à senhora deputada Sandra Cunha. Lapso meu, mas justificado. Eu já falei com o deputado José Manuel Pereira e tinha dito que ia pedir o adiamento porque, como estão recordados, na anterior reunião o Sr. deputado José Manuel Pereira disse que esta matéria ia ser discutida em plenário. E eu apontei em plenário, mas de facto a senhora deputada logo a seguir corrigiu, só que peço imensa desculpa, não apontei, portanto não tive qualquer preparação desta matéria. Aliás, vinha a suscitar a questão que tinha sido mal agendada. Já fui convencido, portanto, o lapso foi meu e, portanto, ia pedir o adiamento desta discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo o pedido de adiamento, mas eu gostava de lembrar que este é um assunto da maior urgência, porque trata-se de ações de despejo que estão já a decorrer e, portanto, daqui a 15 dias termina o prazo, no dia 22 de fevereiro, para uma pessoa de 86 anos ser despejada de casa sem ter nenhum sítio para onde ir e, portanto, efetivamente, isto deveria ser tratado com a máxima urgência, já no passado foi, enfim, feito com mais tempo. Nesta altura, dado o momento em que nós tivemos conhecimento da situação, só nos permitiu fazer alguma coisa agora, mas era de facto importante que se discutisse isto o mais rapidamente possível, dada a urgência da situação, porque o objetivo é chegar a uma solução semelhante àquela que se chegou com as ações de despejo de 2015 e que levaram a que a senhora ministra, a ex-senhora ministra, em 2016 emitisse um despacho para travar esses despejos, porque se trata efetivamente de pessoas com uma idade muito avançada e que não têm para onde ir, basicamente é isto. Portanto, a angústia é enorme para esta primeira família. É um senhor de 86 anos que está a ver o tempo a passar e daqui a 15 dias é obrigado a sair de casa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sandra Cunha. Sr. Deputado Fernando Negrão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para deixar aqui uma pequena nota. Eu recebi um e-mail de uma associação representativa das pessoas que estão para ser despejadas. E parece-me que a situação é de uma enorme gravidade. E, portanto, a pressa que a Sra. Deputada acaba de invocar acho que é importante e devíamos, efetivamente, fazer esta discussão rapidamente. E eu sugeria, não sei se o Sr. Presidente concordará, que ouvíssemos essa associação, porque nós não sabemos bem o âmbito deste conjunto de despejos, nem conhecemos os traços gerais, embora a informação que tínhamos, que é pouca, nos dá a ideia de que é de uma enorme gravidade e temos efetivamente que evitar que isto possa acontecer. Mas acho que seria interessante ouvir os representantes desta associação. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. A associação foi informada de que este ponto estava agendado para debate hoje, não é? Se for o entendimento da Comissão, naturalmente, poderão ser ouvidos por nós, não é? O senhor deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Só da minha parte, nada a obstar, nem quanto ao caráter urgente, a justificação já foi explanada, nem quanto à audição, portanto, quando o senhor Presidente entender.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, não só concordo, como fazia ainda um pedido subliminar, que era ao Partido Socialista, para auscultar junto do Governo qual é que é a posição, porque nós, para termos uma posição esclarecida, temos que ter a versão dos dois lados. E eu percebo que não vamos chamar aqui o Governo por causa disso. Podemos chamar a Associação, não faz sentido chamar o Governo, mas era útil carrear-se informação, porque nós precisamos ter informação dos dois lados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Só para lembrar, corroborando aquilo que o Sr. Deputado Marques Guedes acaba de dizer, que na audição que tivemos com o Ministro da Administração Interna, eu sei que a determinada hora já não nos ouvíamos uns aos outros, mas a questão foi suscitada e o Sr. Ministro disse que não desconhecia em absoluto, mas que se ia informar. E, portanto, talvez valesse a pena perguntar se o Ministro já se informou e perante a informação que lhe foi dada, o que é que pensa disso?
Não? Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Se posso, então, resumir, vai-se fazer ainda hoje uma diligência junto do Sr. Ministro da Administração Interna, a pedir informação sobre esta situação. É evidente que a ansiedade das pessoas que se encontram nesta situação é enorme, mas também é verdade que nenhuma decisão definitiva poderia sair desta reunião. Portanto, também comunicarei à Comissão que o assunto foi abordado, que foi pedido com urgência e que hoje mesmo foi pedido com urgência ao Sr. Ministro da Administração Interna esclarecimento sobre este caso. E a audição e convidá-los para virem à Comissão, de preferência para serem ouvidos antes da, enfim, na próxima semana, provavelmente, porque já é quarta-feira, não é? Muito bem, podemos então passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, no sentido de serem ouvidas várias entidades no âmbito do Regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. O Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós apresentámos fizemos este requerimento tendo em conta uma situação de grande turbulência e justificada apreensão que se vive no mundo da advocacia relativamente à situação da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores tendo em conta particularmente os encargos contributivos que estão a ser exigidos e que para muitos advogados, designadamente os mais jovens, é um peso que consideram incomportável. Isso mesmo suscitou, como se sabe, uma manifestação, creio que sem precedentes, não é? Uma manifestação de advogados togados, precisamente sobre o problema da Caixa. O que nos parece que, obviamente, a Assembleia da República não deve ficar indiferente. Tanto mais que em 2016 foi aprovada uma resolução no sentido de criar um grupo de trabalho no âmbito do Ministério da Justiça para discutir esta questão, com a participação da Ordem dos Advogados. Só muito recentemente houve alguma notícia sobre o que fez esse grupo de trabalho, na sequência de uma pergunta que dirigimos ao Governo. E quer-nos parecer que, sem que tenhamos nenhuma solução no bolso para este problema, que se deveria ouvir as várias partes envolvidas, ouvir o Ministério da Justiça, ouvir a Ordem dos Advogados e ouvir também representantes dos advogados que se constituíram como uma espécie de um grupo informal, mas que assumiu as reivindicações dos advogados que contestam o esforço contributivo que lhes é exigido. E, portanto, considerando que não estaremos em condições, pelo menos da nossa parte não estamos, de ter de tomar uma decisão sobre essa questão, até porque porque a questão é complexa e tem que ver, obviamente, com a sustentabilidade da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores e com os encargos que esse fundo de pensões, que no fundo é um fundo de pensões, tem, achámos que o primeiro passo era, de facto, ouvir. E foi essa a proposta que aqui apresentámos. Sabemos que provavelmente terão havido desenvolvimentos, não é? Pelo menos anuncia-se que há um acordo, não é? Que alguém terá chegado sobre isso, mas quer-nos parecer que, evidentemente, ainda faz sentido que a Assembleia procure apurar com rigor quais são as posições das várias entidades envolvidas, porque, no limite, esta alteração desta situação implicaria alterações legislativas, designadamente ao Estatuto da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Citadores e Agentes de Execução. E era para fazer essa avaliação que nos parece que fazia sentido proceder a algumas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, na parte final, o Sr. Deputado António Filipe quase que antecipou aquilo que eu iria suscitar, que é o requerimento do PCP não é inequívoco, pretende realizar na Assembleia um debate tendendo a apurar a situação da CEPAS e as propostas tendentes à sua alteração. Ora, eu pelo menos fui surpreendido com a notícia ontem mesmo de que a Ordem dos Advogados e Solicitadores terá chegado a um acordo com o Ministério da Justiça e que hoje mesmo, quarta-feira, portanto, amanhã, hoje mesmo, será emitido um comunicado conjunto sobre o resultado da reunião. E, portanto, terá havido acordo. E, portanto, nessa parte, salvo melhor opinião, estaria precludido aqui um debate se os próprios havíamos chegado a esse acordo e, obviamente, não será a Assembleia a substituir-se ao diálogo entre os vários agentes envolvidos, nomeadamente as duas ordens e o Governo. E, portanto, o que eu sugeriria, se não houvesse oposição do proponente, não seria propriamente a retirada do requerimento, na medida em que ainda não conhecemos o comunicado e, portanto, os exatos termos em que ele ocorrerá, mas tendo presente que, portanto, a Sra. Ministra da Justiça será ouvida já na próxima semana, como eventualmente até este comunicado esclarecerá os termos em que terá sido já superada esta questão, que sustássemos na sua apreciação e votação, e, portanto, em função da confirmação da existência de um acordo e das explicações que a própria Sra. Ministra da Justiça certamente não deixará de fazer aqui na audição. O que requeriríamos era que ficasse suspensa esta apreciação, ver se há depois a sua utilidade superveniente ou não, mas nestes termos penso que se justificará, uma vez que, de facto, ontem, terça-feira, chegou a acordo a Ordem dos Advogados e o Senhor a dar como verdadeiras as notícias que relatam esse acordo.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui três pontos que eu julgo que convém discutir a este propósito. Em primeiro lugar, não for ao facto de que os grupos de trabalho caíram sobre um anátema público que os parece ter qualificado como grupos secretos onde se passam coisas tenebrosas e sinistras, e ao arrepio do conhecimento dos cidadãos, eu diria que este é um tema, excluindo talvez a audição da Sra. Ministra da Justiça, é um tema que se coadunaria com aquilo que eu imaginava até há um mês atrás que deviam ser os grupos de trabalho. Depois há esta circunstância que foi aqui referida pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão de se ter dado esta coincidência de hoje mesmo ter sido conhecida a possibilidade de um acordo entre a Ordem dos Advogados e os Solicitadores com o Ministério da Justiça sobre esta matéria, e importa conhecer exatamente os termos deste acordo antes de avançarmos para qualquer iniciativa respeitante esta matéria. Mas, em terceiro lugar, há uma discussão, penso que já na próxima sexta-feira, se não estou em erro, de três projetos, um do PCP, outro do PAN, outro do CDS. Não é despacho? Não? Então, retiro esta última parte e ficam só os dois pontos anteriores.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Sr. Deputado António Filipe, aceita a sugestão da suspensão enquanto se aguarda conhecer o teor do eventual acordo a que terão chegado?
Sim, sim. Aceitamos, sim.
Muito bem.
Depois reservamos, obviamente,
e entretanto temos a audição da Sra. Ministra da Justiça.
Dos envolvimentos, na... poderemos voltar ao assunto.
E entretanto temos audição regimental, onde todas as questões poderão ser feitas na próxima quarta-feira. Passamos ao requerimento seguinte, do Grupo Parlamentar do PS, para audição de várias entidades, a propósito do acordo para o sistema de justiça, e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o requerimento é apodíctico, autoexplicativo, mas, de qualquer modo, muito telegraficamente, como não, ninguém ignora no mundo da justiça a elaboração de um texto subscrito pelos vários agentes da justiça a que designaram por acordos para o sistema da justiça, e a interpelação que ela é feita, entre outros órgãos, deveria à Assembleia da República, para de um modo sério se avaliarem as suas conclusões e que se submetam à discussão política, texto, aliás, constante no preâmbulo desses acordos. Ora, como o próprio Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, numa recente entrevista a um jornal, referiu, estes acordos constituem os acordos, apesar de ser um acordo, a designação são os acordos para o sistema de justiça, contém um conjunto de medidas, de facto, muito interessantes, mas com um peso muito heterogéneo e muito diverso entre si, e nas palavras do Sr. Presidente do Supremo, que eu, aliás, nessa parte subscreveria, podem suscitar uma leitura atomística e, portanto, difícil de conter numa leitura sistemática ou sistémica. E era, portanto, necessário que uma discussão serena permitisse encontrar um conjunto coerente que pudesse vir a merecer uma tradução legislativa. E como alguém referia muito recentemente, e creio que esse alguém até terá sido o Sr. Deputado Carlos Abreu Morim, porque eu cruzei já hoje com ele e tive a oportunidade de o referir, a pior coisa, ou uma das piores coisas que poderia acontecer na Assembleia da República é que os partidos pudessem entrar numa compita, numa seleção atomística ou atomizada de propostas, procurando, perdoe-se o plebeísmo, pescar à linha nesse conjunto de propostas e permitindo assim que ele deixasse ter uma leitura coerente que permitisse contribuir para o propósito primeiro, que é o aprimoramento do nosso sistema de justiça. E, portanto, penso que a audição agregada dos subscritores das entidades subscritoras do documento, ou seja, da Ordem dos Advogados, a Ordem dos Solicitadores e agentes de execução, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, os Sindicatos Funcionários Judiciais e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, por um lado, os Conselhos, que obviamente, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o Conselho Superior do Ministério Público e também, obviamente, o Governo, através da Senhora Ministra da Justiça, permitiriam esta comissão incitar os trabalhos para essa discussão ponderada, que penso que a Assembleia da República não poderá deixar de fazer e deverá fazê-lo, não é apenas não poderá, é algo de impositivo, deverá fazer, e esta é a comissão idónea para esse trabalho. Portanto, nesses termos, nós apresentamos esse requerimento, esperando, obviamente, o contributo de todos os partidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para dizer que do CDS não há, obviamente, nenhum óbice a que se ouçam
estas entidades, não obstante o facto de ser público nós já termos anunciado que temos um pacote de medidas preparado nesta área, que já estávamos a trabalhar há vários meses, algumas das quais vão de facto ao encontro daquilo que são as propostas aqui em causa, e portanto não deixaremos de fazer o nosso trabalho nessa matéria ainda assim, e sugerir também, para além do mais, que para além das entidades que o PS avança, sugerir que também se ouvisse a Ordem dos Notários, uma vez que é também uma ordem que é constituída, que existe, uma ordem profissional que existe neste âmbito e que não faz sentido ser excluída destas audições, de onde a proposta era precisamente essa, que se incluísse também a Ordem dos Notários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, registrei a apresentação do requerimento que foi feita pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, porque de facto uma das coisas que estranhei quando vi o requerimento foi, bem sei que vale o que vale e pela intervenção percebi o contrário, a ordenação das audições que vem aqui proposta, do meu ponto de vista, é uma ordenação que faz pouco sentido, ou seja, a primeira entidade a ouvir é de facto os subscritores, que devem vir apresentar o seu documento e dizer o que é que, enfim, como é que ele foi construído, quais são os compromissos que estão por trás, ou que estiveram por detrás daquele documento conjunto, e é por aí que a gente deve começar, não deve começar por ouvir os conselhos a perorar sobre uma coisa que ainda não nos foi apresentada e que depois até pode ter algumas condicionantes ou ter tido por trás alguns compromissos que vale a pena nós conhecermos. E, portanto, a primeira sugestão que da nossa parte faríamos era, obviamente concordando com a questão de fundo, que é a necessidade de a Assembleia acompanhar com a devida atenção todo este processo, até porque provavelmente grande parte das iniciativas legislativas que possam daqui vir a resultar são da competência reservada da Assembleia da República, e, portanto, nesse sentido, a Assembleia da República não deve ficar de braços cruzados à espera de um qualquer desenvolvimento. Já há desenvolvimentos muito, muito importantes, muito relevantes, que decorreram deste documento conjunto, e, portanto, devemos começar por conhecer, em pormenor, ouvindo os subscritores do documento, o que é que está por trás da sua... o que é que esteve por detrás e quais são as verdadeiras intenções que se pretende com este documento. E, na sequência disso, porventura, de facto, para além de se ouvir o Governo, ouvir seguramente os Conselhos Superiores, isso sem dúvida, até porque seria sempre obrigatório para qualquer iniciativa legislativa que tenhamos de ter sobre esta matéria. Mas queria deixar aqui uma nota que, da parte do PSD, nós gostaríamos de deixar claro que nos reservávamos, Sr. Presidente, para depois desta audição com as entidades subscritoras, poder, porventura, apresentar também alguns requerimentos de audição de entidades para além destes Conselhos Superiores que aqui estão colocados. Poderá acontecer ou não, mas gostávamos com lealdade de deixar essa nota, porque nos parece de facto que este é um processo com uma enorme relevância do ponto de vista de política legislativa e, como tal, gostaríamos de que esta Comissão pudesse tratá-lo com a dignidade que ele pressupõe. Uma última nota, Sr. Presidente, exatamente ligada com isto. Neste caso concreto, achamos que não deve haver a constituição de nenhum grupo de trabalho. As audições devem ser feitas na própria Comissão. A relevância da matéria justifica-o.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Naturalmente, qualquer adição de entidades a ouvir enquanto seja oportuno, enquanto estiverem a decorrer, é natural. Sendo assim, ia pôr o requerimento à votação, deixando ainda por definir a possibilidade de, na audição em comissão, podermos agrupar algumas das entidades que estão aqui indicadas. Sr. Deputado, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a essa questão que já o Sr. Presidente referiu, elas já estão agrupadas, quer dizer,
Não vamos agrupar os conselhos, institucionalmente não parece que fosse. As entidades superiores já vêm agrupadas na formulação, já está. Quanto à sua sequência cronológica, deixo obviamente ao Sr. Presidente, é evidente, é uma questão institucional na formulação por escrito, entendemos que devia seguir esta ordem. Mas, obviamente, do ponto de vista institucional, não é por ordem alfabética, Sr. Deputado, como bem sabe, a relação entre os conselhos e as entidades subscritoras do documento, certo. Relativamente à sugestão do CDS, eu permitir-me a fazer uma contra-sugestão, que a menos que tenha constatado no documento dos acordos para a Justiça, matérias atinentes aos notários, que os próprios não entenderam e, portanto, não integraram a ordem dos notários entre os subscritores, eventualmente na sequência da audição das entidades subscritoras, tal como o PSD alvitrou, ser então sugerida alguma audição complementar, porque assim, de facto, é como está. Tem coerência, são as entidades subscritoras e as entidades gestoras das magistraturas. A priori, fazer integrar a ordem dos notários teria alguma.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, obrigado. Eu, se calhar, fiz-me entender mal, porque, quer dizer, no fundo, a sugestão que eu fiz era um bocadinho para integrar e para ultrapassar esta questão que agora o Sr. Deputado Filipe Brandão colocou. Parece-me óbvio, Sr. Presidente, que na base deste trabalho está este compromisso, este documento conjunto, que resultou do trabalho de uma série de atores da área da Justiça. E, portanto, nós, para começarmos a abordar o assunto, devemos começar por chamar os subscritores deste documento, obviamente que em conjunto, porque eles puseram-se de acordo para o documento, também se porão de acordo para vir aqui falar connosco, arranjam uma delegação, como entenderem, com um representante de cada, quem entenderem, ou mandatam alguém para vir apresentar o documento. E nessa audição, obviamente, uma das questões a colocar é a questão que foi colocada pela senhora deputada Fernandes da Silva, ou seja, perguntar então, e o que é que os notários não estão aqui, porque é que ficaram de fora? Para a gente perceber, temos que perceber o que é que está por trás deste compromisso, o que é que as razões que levaram até aqui e o que é que ficou de fora, o que é que não ficou de fora, temos que perceber isso tudo, que é para depois podermos, e por isso é que eu sugeri também, como o Sr. Presidente disse bem, não precisava ter sugerido, mas foi por uma questão de lealdade parlamentar, que obviamente na sequência dessa audição reservamos para sugerir a audição de outras entidades. Pode ser a hora de juntar, pode ser várias outras. Inclusive, eu não nomeei nenhuma, porque só depois de conhecermos a razão de ser e o conteúdo político, no bom sentido, deste documento, como é que chegou até aqui, é que nós, PSD, decidiremos quais são então as entidades que faz falta ouvir para a gente fazer a abrangência total.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Portanto, suponho que a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva se sente confortável com este entendimento, começaremos por ouvir os subscritores e, na sequência disso, avaliaremos da oportunidade da conveniência de ouvir a ordem dos notários. Certo. Muito bem. Então, vou pôr à votação o requerimento do PS para audição das entidades que vimos, nos termos que foram apreciados, sobre os acordos para o sistema de justiça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ora, temos duas petições, a 451 relativa à parentalidade socioafetiva e a petição número 454 que solicita uma alteração legislativa no que respeita à criminalização dos maus-tratos a animais de companhia. Sim. Ah, certo, só a segunda, como tinha dito. Portanto, a primeira tem um único subscritor, não é? A primeira petição, pedia a vossa atenção, a primeira petição relativa à parentalidade socioafetiva tem um único subscritor, de onde esteja aberto o procedimento aligeirado da convelação da nota de admissibilidade, se for esse o entendimento dos senhores e das senhoras deputadas. A petição número 454, quanto aos maus-tratos a animais de companhia, requer a nomeação de um relator, uma vez admitida. Sugere a admissibilidade? Sugere a convelação?
Sim. Esta sugere a convelação e esta é obrigatória. A relação de relator ter 4.500 subscritores. Esta pode ser convelada, admitir e convelar depois.
E os animais?
E esta é que tem que ser nomeada, de fato, tem que
ter. É ao contrário do que eu estava a dizer.
Esta é que só tem uma, a parentalidade.
Portanto, é a parentalidade socioafetiva que carece.
Pode ser convelada.
Pode ser convelada.
Tem que ser admitido.
Portanto, não. Portanto, precisamos. Com os maus-tratos animais de companhia. E relativamente à parentalidade socioafetiva. Pergunto se podemos então convelar a petição relativamente à petição número 451. Fica a nota de admissibilidade convelada sobre a parentalidade socioafetiva. Tem um único subscritor.
Sim, sim.
Então, temos relator para a petição 454, relativa aos maus-tratos aos animais de companhia. Pergunto se podemos convelar a nota de admissibilidade relativa à petição sobre a parentalidade socioafetiva. O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. É isso. Então merecemos o acordo do deputado Fernando Rocha Andrade. Não há objeções, então, à convelação nos termos, no novo quadro que rege estas matérias. Passamos então ao ponto 8. Temos relatórios?
Não.
Bem, então o ponto 8 está concluído e o ponto 9, no ponto 9 temos um parecer da Subcomissão de Ética relativo à justificação de faltas em plenário. Sim, sim. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz o favor.
Não, só uma questão que convelar um poder regimental do grupo num pedido do Sr. Deputado. O Sr. Deputado Jorge Lacão esteve presente no início da reunião, mas como é sabido, está a decorrer a conferência de líderes, aliás, numa matéria de agendamentos para a qual é especialmente, que é sempre, mas é especialmente requerida a sua presença hoje, e solicitava que fosse adiado para poder intervir e, portanto, era isso que o grupo parlamentar do Partido Socialista formulava, esse pedido de adiamento, para que, obviamente, aliás, consta do próprio ser que ele foi colocado em instâncias do vice-presidente Jorge Lacão, e, portanto, era essa a questão que ele colocava.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Pimenta Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, acata...
Sr. Presidente, pedido. Obviamente, se me permite, só até fora do microfone.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, queria só dizer o seguinte. Na deliberação que foi tomada sobre este parecer, consta a ausência do PCP nessa reunião, porque não esteve presente, mas queria dizer que caso estivesse presente, o voto PCP seria favorável ao parecer. Isto porque, vamos lá ver, há aqui também uma questão de não é só de razoabilidade, quer dizer, se é compatível o exercício do mandato de deputado com determinadas funções autárquicas, não todas, mas algumas, se é compatível, a falta dada a trabalhos parlamentares por motivo do exercício dessas funções tem que se considerar justificada sob pena. Ou seja, por razões de saúde não é. Ou seja, alguém que se candidatou mal.
Sr. Deputado António Filipe, ficou adiada para a próxima reunião
então eu só
a
deixar...
discussão sobre o conteúdo do parecer.
Muito bem.
Tem alguma coisa a acrescentar, Sr. Deputado?
É só para dizer que me parece que é elementar a conclusão a que se chega, porque se é compatível, não pode ser incompatibilizada por via de faltas injustificadas, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Fica então adiada a apreciação, a discussão fica adiada a apreciação do parecer sobre a justificação de faltas. Pergunto se as atas números 22... 22, correspondentes às reuniões da Comissão de 4 a 30... e seguintes, não é? Sim. É no ponto dos outros assuntos ou nas atas? Nas atas. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, no dia da audição do Sr. Ministro da Administração Interna, eu fiz um protesto que pedi que ficasse lavrada em ata sobre declarações que o Sr. Ministro fez acerca de planos aprovados e não cumpridos. Esse ponto não consta da ata e eu pedia ao Sr. Presidente que ele fosse incluído numa correção da ata que poderíamos apreciar na próxima reunião, se estiver de acordo. Muito obrigada.
Deve corrigir o seu nome nas atas todas, portanto... Não...
O Deus Baco sempre me protege. agradeço a indicação. Portanto, com exclusão da ata número 26... quem vota contra, quem se abstém, estão as restantes atas aprovadas por unanimidade. Pergunto se há alguma matéria nos outros assuntos que pretendam colocar. Não havendo, eu pedia só aos senhores coordenadores e ao Sr. Vice-Presidente presente, para ficar só uns minutos para acertarmos uma reunião de mesa e coordenadores, se possível, para amanhã. Portanto, estão concluídos os trabalhos. Muito obrigado.